o presidente da República está falando. Vamos acompanhar o presidente Lula.
Não há mais tempo a perder. O G20 é responsável por 80% das emissões de gases de efeito estufa. Por reconhecer o papel crucial do G20, a presidência brasileira lançou a força-tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima. Reunimos pela primeira vez ministros de Finanças, Meio Ambiente e Clima, Relações Exteriores e presidentes de bancos centrais para discutir como enfrentar o desafio climático. Agora, ao lado do secretário-geral Antônio Guterres, peço o engajamento do G20 na mobilização global conjunta Brasil-ONU para elevar o nível de ambição da próxima rodada de contribuições nacionalmente determinadas às NDCs. É fundamental que as novas NDCs estejam alinhadas à meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. Nossa bússola continua sendo o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esse é o imperativo da justiça climática. Mesmo que não caminhemos na mesma velocidade, todos podem dar um passo a mais. Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir ambição dos demais. Aos países em desenvolvimento, faço um chamado para que suas NDCs cubram toda a economia e todos os gases de efeito estufa. É essencial que considerem adotar metas absolutas de redução de emissão. O Brasil apresentou em Baku sua nova NDC, que abrange todos os gases de efeito estufa e setores econômicos. Assumimos a meta absoluta ambiciosa para 2035 de reduzir emissões de 59% a 67% comparado a 2005. Já temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com 90% de eletricidade proveniente de fontes renováveis. Somos campeões de biocombustíveis. Avançamos na geração eólica e solar e hidrogênio verde. A maior parte da redução das nossas emissões virá da queda no desmatamento, que diminuiu 45% nos últimos 2 anos. Não transigiremos com os ilícitos ambientais. O desmatamento será erradicado até 2030. Queremos que o mundo reconheça o papel desempenhado pelas florestas e que valoriza a contribuição dos povos indígenas e comunidades tradicionais. O Brasil agradece a colaboração do G20 no desenho do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que vai remunerar países em desenvolvimento que mantêm suas florestas em pé. Também saudamos a aprovação dos princípios sobre bioeconomia do G20, que lançam as bases para um novo modelo de desenvolvimento. Mas esse esforço será inócuo se a comunidade internacional não se unir para fazer sua parte. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia continuará ameaçada se o resto do mundo não cumprir a missão de conter o aquecimento global. Os oceanos são outro importante regulador climático e fonte potencial de soluções. Eles também devem ser objeto prioritário das nossas preocupações. Na luta pela sobrevivência, não há espaço para o negacionismo e a desinformação. O Brasil seguirá trabalhando com a Unesco, com a ONU e com a Unesco, na iniciativa global pela integridade das informações sobre a mudança do clima. Enquanto estamos aqui, nossos representantes estão em Baku, negociando uma nova meta de financiamento climático. não há ambição que se sustente sem meio de implementação. Em Paris, falávamos em uma centena de bilhões de dólares por ano que o mundo desenvolvido não cumpriu. Hoje, falamos em trilhões. Esses trilhões existem, mas estão sendo desperdiçados em armamentos enquanto o planeta agoniza. Não podemos adiar para Belém a tarefa de Baku. A COP30 será a nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático. Conto com todos para fazer de Belém a COP da virada. Senhoras e senhores, precisamos de uma governança climática mais forte. Não faz sentido negociar novos compromissos se não temos um mecanismo eficaz para acelerar a implementação do Acordo de Paris. O Brasil convida a comunidade internacional a considerar a criação de um Conselho de Mudança do Clima na ONU que articule diferentes atores, processos e mecanismos que hoje se encontram fragmentados. A esperança renasce a cada compromisso e ato de coragem em defesa da vida e da preservação das condições em que ela nos foi dada. Muito obrigado, governo. Cadê o meu?